ancestrais. Condição a qual, segundo Ney Lopes, remete aos principais intermediários entre as divindades e os seres humanos. Tratam-se de espíritos fundadores de linhagens, seres exaltados por deixarem um legado espiritual ao crescimento, aprendizado e evolução de sua comunidade. Responsáveis por garantir a solidariedade e estabilidade de um grupo no tempo e sua coesão no espaço. Ancestrais é um termo que tem se tornado cada vez mais popular na Umbanda, mas ainda assim deixa margem para compreendermos quem são aqueles que baixam em nosso terreiro, de onde vêm e por qual motivo se manifestam. O último episódio do Atina Pra Isso de 2022 está no ar. Vamos lá.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
A árvore dedicada a Exu.
Encontra-se
plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.
Saravá Umbanda, salve você que me acompanha aqui no Spotify, no Deezer ou em qualquer outra plataforma de podcast. Muito obrigado, antes de mais nada, por ter chegado. E salve você também que acreditou que o Atina Pra Isso não teria mais nenhum episódio esse ano. Confesso que a demanda tem sido grande. Confesso que para acompanhar o desenvolver das atividades, das funções finais, das práticas de terreiro finais de ano, não tem sido fácil, até porque não é só isso, né? Ser pai de santo não é só fazer gira semanal. Acho que boa parte das pessoas pensam que a função do pai de santo é aquela que está atrelada ao receber os visitantes que semanalmente se encontram e vão no terreiro tomar um axé ou olhar, observar, ver como funcionam as giras. Pelo contrário, essa aí é só uma dinâmica de uma vez por semana dentre tantas outras que estão aí direcionadas a essa função do sacerdote, do babalorixá, do pai de santo em uma comunidade de axé. Aqui no Aruanda não é diferente. Aqui no Aruanda esse movimento compreende, para além da gira, compreende na prática dos jogos de búzios, compreende ainda nos atendimentos espirituais particulares e coletivos, compreende na feitura, no feitio dos ebós, no desenvolver das compras do Macaia, do Mandingas, do Aruanda Studios, que demanda olhar para o Aruanda EAD, naquilo que a gente faz aqui no Aruanda Studios enquanto gravação de YouTube, podcasts, os projetos que ainda estão por vir, sem contar as atividades com a família espiritual, ou seja, as iniciações nos orixás, as iniciações na Umbanda e tantas outras coisas competentes à religião. Para além disso, ainda há o movimento Terreiro Resiste e o meu outro lado enquanto pesquisador, que demanda leitura, revisão, escrita, estudo, enfim, é uma série de coisas que envolvem esse organismo de nome Aruanda que a gente tenta, não sei se a gente consegue, mas de certa forma, a gente tenta dar conta de tudo. Com a Atina Pra Isso não seria diferente e a gente parece que ficou aí num tempo distante, uma vez que o episódio do embranquecimento, ou melhor, a série sobre o embranquecimento da Umbanda tomou muito tempo da gente, porque exige não só a pré-produção, a produção, a realização, a gravação, a edição, e aí depois vem a decupagem de todo o contexto, a finalização, e aí colocar nas plataformas, no caso, o embranquecimento da Umbanda no YouTube, o embranquecimento da Umbanda no Spotify, e isso demorou e tem levado aí boa parte da produção aqui do estúdio. A terceira parte do embranquecimento da Umbanda, em vídeo, lá no YouTube, ainda nem foi pro ar. Então veja, muitas pessoas falam assim, cadê o Atina Pra Isso que não tá pronto? O que vocês estão fazendo? Só podem estar dormindo. Não, não fala isso, mas eu acho que muita gente acredita que a gente vive de produzir podcast e não é o caso. Então, antes de mais nada, embora eu quero aí agradecer um por um ao final desse podcast, antes de mais nada, me permita agradecer você que é apoiador, que vai lá no apoia.se/atinapraisso e contribui financeiramente para pesquisa, produção, pós-produção, gravação, edição, design, arte, de tudo isso que a gente faz aqui no Aruanda Studios para o Atina Pra Isso. contemplando então o último episódio do ano, nós viemos falar de ancestrais. Ancestrais, antepassados, guias espirituais, guias, espíritos, enfim. Vamos tentar aí de uma forma óbvia, não muito técnica ou ainda sem muito se aprofundar em todos os termos, observar a história e o desenvolvimento desses termos na Umbanda, mas vamos tentar dar uma pincelada sobre isso e trazer um pouco de compreensão sobre quem é ou o que vem a ser aqueles que baixam no terreiro, que por vezes a gente chama aí de guias espirituais, e utilizando ainda um termo que tem se tornado cada vez mais presente na Umbanda, que é ancestrais. O termo ancestrais é cada dia mais falado e talvez ainda assim muito pouco compreendido nos terreiros de Umbanda, uma vez que antes era tudo chamado de guias espirituais ou ainda linhas de trabalho ou pior, falanges de trabalho. Talvez você possa se perguntar agora, pô, mas pera, não chama mais guia espiritual, não chama mais guia, não utiliza mais o termo linha, não utiliza mais o termo falange? Eu posso te dizer que a gente tem alargado essa compreensão. A gente tem olhado para o termo guia enquanto um termo sintético, que não define essencialmente, ou de um modo mais amplo, aqueles que baixam no terreiro. De uma coisa é fato, arquétipos, linha de trabalho e falange, certamente, além de sintetizar, exclui boa parte do que vem a ser esses que se manifestam no terreiro e ainda faz com que eles sejam mal compreendidos. Como, por exemplo, quando você entende que vai baixar um grupo de espíritos ou ainda uma falange, você sintetiza e coloca tudo como geralmente o espiritismo faz, tudo dentro de uma caixinha. Aquilo que tem sido comum, inclusive, para a Umbanda Branca, colocar tudo em suas caixas como se nós fôssemos aquilo que nós fizéssemos e não tivéssemos outra identidade. E aí, inevitavelmente, eu volto para esse lugar de religião de matriz africana e digo a você sobre a importância que se é nós nos identificarmos para além daquilo que a gente faz. O que eu quero dizer com isso é, o preto velho é alguém que é além de um homem negro e velho, além de um homem negro e idoso. A pombagira é além de uma mulher que subverteu a morte imposta pelo patriarcado. O caboclo, a cabocla, são além de pessoas de povos indígenas. O que pode, inclusive, estar contido na identidade desse que se manifesta no terreiro? E aqui, longe de querer criar ou desmontar qualquer linha de trabalho, longe ainda de querer criar novos sistemas de compreensões daqueles que baixam no terreiro, o que eu trago mesmo é uma provocação, é uma sugestão, é uma forma de ver uma outra forma, ou talvez uma mesma forma, tão quanto você, de olhar para esses que baixam no terreiro. Porque veja, por mais que a gente tenha o culto de pretos velhos, a gira, vamos falar que hoje é uma gira de pretos velhos, quem são esses homens negros que baixam no terreiro, além de serem negros e velhos? Será que o preto velho que baixa no terreiro também não é baiano? E aí você pergunta, mas já não tem uma linha de baiano? Esse que baixa enquanto baiano não pode ser um homem negro e velho? Então será que essas caixinhas que a gente monta enquanto preto velho, baiano, boiadeiro, cigano, será que elas dão conta de traduzir ou ainda de identificar esse espírito de um modo mais amplo que baixa no terreiro? A minha pergunta, que talvez nem eu tenha a resposta, será que ainda é válido nós dividirmos os trabalhos por linhas de trabalho? Ou mesmo que por identidades? E você sabe, aqui de novo, eu não trago, nem mesmo no próprio Aruanda, no terreiro, a ideia de desmantelar a complexidade que se é esse entendimento de grupo de espírito. De modo a que a partir de hoje não teremos mais guias, linhas ou identificações desses espíritos. O que teremos é espírito baixando e cada um se identifica como tal. Talvez seria uma possibilidade, seria muito interessante, mas aqui o que eu trago mesmo é uma sugestão para que nós possamos refletir para além desse termo que sintetiza a identidade desse povo que baixa no terreiro. Eu venho pensando sobre isso, sobretudo em alguns podcasts anteriores, quando eu falo sobre ancestrais e será que todos nós temos todos os ancestrais. Mas isso é assunto para outras discussões e talvez até presenciais. A grande questão é pensar que esse guia, que baixa no terreiro, ele é um ser que, no espiritismo, vai ser melhor interpretado como desencarnado, e aqui para nós vai ser muito bem interpretado como ancestral ou antepassado, e aqui a gente já entende um ponto que deve ser lido com um pouco mais de rigor. De fato, nós estamos falando sobre defunto, nós estamos falando sobre gente morta, mas não essa morte que é posta a partir do cristianismo, enfim, do catolicismo. Nós estamos falando, veja, olha como eu vou traduzir isso para você, de um modo bem simples. Nós estamos falando de pessoas que estão em uma outra realidade, que eu posso chamar de Aruanda ou eu posso chamar de Impemba. De toda forma, sem complexificar muito as coisas, sem deixá-las muito complexas, a gente está falando de uma outra realidade espiritual. Talvez ainda a gente possa chamar isso de uma realidade espiritual ancestral ou de uma realidade de Impemba. E nós estamos em uma realidade material, em uma realidade física. De fato, a gente ainda pode compreender os guias num outro estado espiritual, num outro estado de espírito. E talvez, se nós pensarmos isso, a gente entenda que estar vivo nada mais é do que um estado de espírito. E não propriamente um estado físico, material. Porque quantas são as pessoas que a gente conhece que na nossa compreensão são tidas por vivas, mas se nós olharmos bem para elas ou identificarmos esse estado de espírito, elas estão muito mais mortas do que os mortos que se manifestam num estado de espírito muito mais vivo. Parece um jogo de palavras ou ainda algo que é de profunda complexidade. E de fato é. Quando a gente fala sobre a cultura de Umbanda, a compreensão do ser, dessa circularidade de vida a partir da cultura Bantu, que é a cultura que estrutura aquilo que a gente traz hoje na Umbanda, é importante que se saiba que nós estamos falando de algo de profunda complexidade e que não dá, obviamente, para ser dirimido em um, em dois, em três podcasts, em quatro, em cinco, em seis episódios. Pelo contrário, nós estamos falando de algo de profunda compreensão e talvez esse podcast hoje sirva mesmo para a gente entender que há um mundo ainda a ser explorado. E o que a gente está fazendo hoje aqui é só apresentando uma introdução, ou talvez nem isso. Nós estamos aqui apresentando possibilidades que se tem a explorar esse tema. Falando sobre o mundo dos mortos, eu quero pensar com você aqui quem vem a ser esse que é um ancestral, que a gente chama de ancestral e que por vezes também é lido de modo igual ou diferente como um antepassado. Aliás, qual é a diferença, se é que há, entre ancestral e antepassado? Durante as minhas pesquisas, eu encontro divergências de alguns pensadores que vão colocar essas duas nomenclaturas sobre o mesmo patamar, e outros hão de dizer que ancestrais é uma categoria de mortos, de defuntos, e antepassados é uma outra categoria de mortos e defuntos. Tecendo aqui talvez uma síntese daquilo que eu tenho encontrado, eu penso primeiro ser os antepassados, os mortos, que, de certa forma, deixaram um legado histórico. Deixaram uma história de vida a partir daquilo que, óbvio, se viveu e ainda assim que pode ser dado enquanto sequência. Então, vamos a um exemplo básico, tradicional. Um babalorixá. Aquele que morre e deixa uma história, deixa um impacto, um legado, uma história, um conto em uma sociedade, em uma comunidade que vai fazer com que aquele conto continue sendo contado. Esse é um legado profícuo que faz com que esse antepassado jamais seja esquecido. Esse antepassado, então, será rememorado pelo resto dos seus dias enquanto vivo, pois a sua história, as suas palavras e a sua vida continuarão ensinando e dando exemplos àqueles que virão depois dele. Esse é um ponto enquanto antepassado. Então, ele se torna um antepassado porque ele vai continuar vivo na memória de sua comunidade. E aí, então, dá para colocar no bojo aí, no arcabouço, no guarda-chuva de compreensão sobre o termo ancestrais, aquele que é o guia. Aquele que, para além de ter tido uma atuação relevante na sociedade, agora ele baixa com ensinamentos, com experiências que transcendem uma vida. E aí vencer esse, então, o preto velho. Vencer esse, então, a pomba gira, o Exu e todas as entidades que baixam no terreiro. Assim, então, para que possamos aqui simplificar, o que a gente pode trazer aqui como um início de compreensão desses termos é ser um antepassado, aquele que morreu e tem a sua foto no quadro do terreiro. Sabe, a avó do seu babalorixá, o seu babalorixá, aquele que fundou, que deu início à comunidade. Esse é o antepassado. Alguém dotado de um reconhecimento daquela comunidade como um ser de atuação marcante sobre ela. E aí, então, a gente começa a olhar para o ancestral enquanto o guia espiritual. Aquele que baixa e se apresenta. João de Angola, Caboclo Tupinambá, Ubirajara, seu Tranca-Ruas e por aí vai. De toda forma, para pensar os ancestrais, eu recorro ao Robert Dibert, no artigo A Religião dos Bantus, Novas Leituras sobre o Calundu no Brasil Colonial, que vai dizer que os ancestrais são espíritos fundadores de linhagens, venerados por terem deixado uma herança espiritual favorável à evolução de sua comunidade. Eram eles responsáveis por garantir a solidariedade e a estabilidade de um grupo no tempo e sua coesão no espaço. Ele citando também o professor Ney Lopes. E aí ele continua. Esses grandes mortos receberam do Deus Criador a energia vital e atuavam como um elo entre os homens e essa divindade suprema. Eram figuras quase míticas e muitas vezes não se tinha conhecimento detalhado sobre suas vidas. Quem fala isso também é a professora Brígida Carla Malandrino. E aí ele completa. Em alguns casos, no entanto, eram considerados fundadores de comunidades por terem firmado as primeiras alianças com espíritos da natureza. Então veja como é importante nós também darmos a condição ou ainda a possibilidade de ser este um babalorixá, aquele que se torna de profunda influência e funda uma comunidade e se torna então alguém que inicia uma nova história espiritual dentro de uma comunidade. Percebe? Importante destacar aqui que nós não estamos fazendo explanação de simples contextos. Pelo contrário, nós estamos tratando de contextos de profunda e de complexa interpretação. E aí o Robert Dibert ainda completa, quando ele fala agora sobre os antepassados. Mais próximos dos seres humanos, eles eram em geral parentes próximos e, como defuntos mais recentes, eram personalizados. Para que o espírito de uma pessoa falecida se tornasse um antepassado, era preciso considerar a forma como ele morreu e a conduta que teve em vida. Era preciso ter deixado as marcas de uma boa conduta moral, ter vivido até a velhice, não ter se suicidado e ter deixado grande descendência. Além disso, o antepassado deveria se manifestar em algum vivo por meio de possessão, enviando mensagens aos seus familiares, com os quais passava a desenvolver uma relação de muita proximidade. Todos esses sinais apontavam para o perfil do antepassado que, assim como os ancestrais, passava a ser cultuado e assumia a função de intermediário entre o ser supremo e determinada comunidade dos vivos. Embora falecidos, os antepassados continuavam membros ativos do grupo familiar e da comunidade a que pertencem durante sua vida. Eles se tornavam os guardiões e os protetores de seus parentes vivos. Em contrapartida, o grupo familiar precisava alimentá-los e cultuá-los. Caso contrário, eles poderiam acabar sendo esquecidos da memória dos vivos com o passar do tempo. A gente pode pensar em uma outra referência sobre a cultura Bantu, que é muito antiga e traz uma obra que é raríssima, chamada Cultura Tradicional Bantu, o autor Padre Raul Ruiz de Assu Altuna, que quando fala sobre os antepassados diz: o papel dos antepassados em África é o de guardar viva a recordação das nossas origens e da nossa história. Renegar isso é renegar as nossas raízes e até mesmo nossa identidade. É também renegar o fato de que nós encarnamos na nossa pessoa o passado e o futuro. E aqui, óbvio, ele faz uma relação direta com o cosmograma de Kinga de Akongo, que é muito bem difundido e explicado pelo professor Bunseki Fukial. Já o autor Placide Temples, no livro A Filosofia Bantu, vai se utilizar do termo vai se utilizar única e exclusivamente do termo antepassado. E na sua obra, pelo menos nessa, não haverá o termo ancestral ou ancestrais presentes. Ainda assim, para além dos conceitos entre antepassados e ancestrais, é importante a gente pensar que esses seres são aqueles que já estiveram nessa nossa realidade espiritual. Vou usar o termo encarnados, talvez, para facilitar a tua compreensão. Mas ainda assim, é importante que nós pensemos que esse guia, esse ancestral, esse antepassado, quem quer que seja, independente da compreensão técnica sobre isso, é aquele que já esteve aqui. Então vamos pensar que ele apresenta um caráter importantíssimo de, nesse momento, a gente compreendê-lo. Ele é um ser humano. Ele não assume a característica de um ser divinizado. Ou seja, ele não é um orixá, ele é um guia espiritual. E aqui já é um ponto importante de nós dividirmos aquela compreensão que muita gente vai falar de falangeiro. O termo falangeiro nada mais é do que aquilo que define o ser espiritual, o ancestral, o ser humano. Quero colocar esse termo aqui, que para você que é um umbandista vai ficar claro de entender. E aí há uma discussão que vai dizer que, ah, mas na Umbanda não tem orixá. E a gente sabe muito bem onde está a base dessa afirmação, se não no racismo, né? Ainda assim, pensando o guia, pensando esse ancestral, pensando esse antepassado, enquanto aquele que já esteve entre nós, enquanto aquele que já esteve nessa realidade espiritual que nós estamos agora, é impossível não pensar neste indivíduo enquanto um ser humano. E aqui está o grande lance. Porque se nós pensarmos nesse enquanto um ser humano, inevitavelmente nós vamos atribuir a este toda e qualquer característica de um ser humano, partindo do pressuposto da consciência, da possibilidade de escolha e, consequentemente, da possibilidade do acerto e do erro. Em síntese, então, nós vamos pensar aqui que esse guia que baixa no terreiro, primeiro, não é orixá, segundo, não é Deus. Não é aquele ser iluminado das concepções espíritas. Não é aquele ser divinizado que ascendeu, que alcançou a iluminação budista, que chegou num patamar de divindade. Não. Que chegou no plano celeste, distante de qualquer visão sintética ou embranquecedora dessa nossa cultura negra. Pelo contrário, ele é um ser humano. E aí a grande pergunta: e o que o diferencia de nós? A realidade que ele vive. Obviamente, se ele está numa realidade da qual ele já passou por onde nós estamos, ele então assume o caráter de alguém mais experiente. Ainda assim humano, ou seja, esse guia pode errar. Ele tem a condição, a possibilidade do erro. Veja como é importante, então, nós humanizarmos esse ancestral que baixa no terreiro. Isso é fundamental para que a gente não ache que esse que nós estamos conversando durante um atendimento, durante um diálogo ali no terreiro, uma consulta, um papo, ou ainda, como a gente vai chamar aqui, durante um atendimento oracular, porque o atendimento com o guia espiritual também é um oráculo, é importante que se saiba isso, é um ser humano. Ou seja, importante se faz a humanização dos guias espirituais, para que a gente não ache que ele é o Dr. Fritz, para que a gente não ache que ele é um ser iluminado, que ele é perfeito. Mano, a perfeição é uma característica que não está ligada aos terreiros de Umbanda, nem aos guias, muito menos aos orixás. Basta a gente permitir com que a oralidade, inclusive, circule no chão do terreiro. Dessa forma, humanizando os guias, a gente percebe que, primeiro, nós temos uma proximidade muito maior com esse que está distante daquela reza formal de "Oh, meu Deus, meu orixá, meu guia espiritual, tu que és de elevação espiritual." Mano, não! Quando eu quero, então, conversar com o seu Zé Pilintra, eu vou pôr a cachaça dele, a minha, vou acender o cigarro dele, o meu, e vou trocar uma ideia. Porque eu estou falando de humano para humano. Eu estou falando com alguém que se diferencia de mim por um único motivo. Essa estrada que eu tô caminhando, ele já passou. Essas pegadas, inclusive, que eu tô seguindo, foram de fato dele. Essa história que eu tô contando, essa dificuldade que eu tô tendo, esse problema que eu tô atravessando, ele já atravessou. E é isso que faz dele ser um guia. E, de novo, acho que muita gente conhece essa analogia barata que eu faço, mas ainda assim muito útil, que é relacionar este ancestral como, veja só o exemplo, um guia turístico. Eu gosto muito dessa analogia que eu faço. Eu gosto muito dessa analogia porque ela remete a alguém que conhece do caminho e não propriamente sobre o destino. Quando, por exemplo, você pensa em escalar o Monte Everest, a primeira coisa que lhe é indicado é: você vai precisar de um guia. Mas veja, não foi esse guia que decidiu o destino para você. Você decidiu o destino. Você apontou: o meu destino será o pico do Monte Everest. Para que que serve o guia, então? Para lhe apontar qual é o caminho que ele fez e que deu certo, ou ainda, qual o caminho que ele fez e que deu errado. Boa parte dessas conclusões, inclusive esse tipo de exemplo, de dinâmica, de compreensão que eu tô fazendo aqui com você, eu aprendi com o Zé Pilintra. Porque foram várias as vezes que eu ouvi seu Zé Pilintra olhar para alguém e dizer: se você vier por esse caminho, eu não sei se vai dar certo, porque quando eu fui, eu quebrei a cara. Ou: você pode escolher por esse caminho, mas se eu fosse você, escolheria por esse. Quando eu segui esse caminho, para mim deu certo. Percebe? O guia, primeiro, não está eliminando as possibilidades, e segundo, está propondo uma nova forma de ver o mundo. Percebe? Então, o guia não é aquele que vai escolher o destino por você. Eu gostaria de saber se eu devo aceitar esse emprego, essa proposta, ou não. Eu gostaria de saber se vai dar certo esse meu relacionamento ou não. Cara, essa pergunta quem tem que fazer pra você é o guia. Os papéis estão invertidos, percebe? Ah, eu quero saber o que eu vou ser quando crescer. Não, o destino pertence às suas escolhas. O caminho pode ser auxiliado pelo guia. O guia não está, então, pra decidir o destino por você. Ele está, inclusive, pra te propor caminhos que podem ou não lhe ajudar na chegada até esse destino. Humanizar os guias é fundamental para que nós possamos olhá-los de igual para igual. Nós somos de uma cultura de terreiro, nós somos da Umbanda, nós somos de uma religião afro-brasileira, a qual não cultua seus deuses olhando para o céu, a qual cultua seus deuses batendo cabeça no chão. O nosso Deus é aquele que a gente põe a mão. Deus, quando baixa no terreiro, permite com que nós dancemos junto dele. E digo mais, esse ancestral é aquele que a gente vai se relacionar de igual para igual. Não é aquele que vai baixar dos céus, que quando a gente quiser chamá-los, nós vamos levantar e erguer as nossas cabeças, pensamentos e sentimentos aos céus. Pelo contrário, se a gente quer de fato encontrar os nossos guias ancestrais, a gente vai olhar é para trás, a gente vai olhar é para dentro. Nós vamos olhar para essa linhagem que em algum momento da nossa vida cruzou o tempo e onde a gente está hoje. Isso também faz com que nós desmontemos a ideia de o espírito baixar num ser, mesmo que deslocado de sua ancestralidade. Imagina. Como é que então você tá aqui no seu terreiro de Macumba e do nada baixa o espírito lá do antigo Oriente? Bom, primeiro que Oriente já é um termo que sintetiza uma série de povos. E a gente não precisa falar o nome disso. E ainda assim, do nada você tá no terreiro e um espírito tá passando na porta, ou o espírito decide, ah, eu vou trabalhar com esse ser. Primeiro que trabalhar já é um termo que é duvidoso. Segundo, do nada o espírito vai baixar em você sem ter nenhuma relação com você. E para fugir dessas questões, geralmente, aquele que tem uma ascendência maior ao espiritismo vai dizer: são relações de outras vidas. Como se isso contemplasse a percepção de existência no terreiro de Umbanda. Tá, acredito que deva funcionar para o espiritismo. Mas para quem é de Umbanda é imprescindível, primeiro, a humanização desse ancestral que baixa no terreiro. Segundo, a compreensão de que esse ancestral que baixa hoje, certamente em algum momento da vida ou da morte, cruzou com você. E aí a gente já desmonta a ideia de várias vidas. Vida é uma só. O que muda mesmo é o estado de espírito que se vive essa vida. Em algum momento, a gente vai encontrar formas de se compreender ou classificar esses que baixam entre a gente. Como, por exemplo, ah, esse é um guia que chegou primeiro. Esse é o guia que manda mais. Guia-chefe? Guia de frente? Ainda assim, há um ancestral que se coloca de uma maneira mais próxima à minha. Obviamente, dependendo da realidade em que eu vivo. Eu posso nomear, inclusive, esse guia como guia de frente. Ou seja, aquele guia que é mais próximo de você. Aquele guia que você melhor se relaciona, ou o seu ancestral mais próximo. De toda forma, eu quero deixar aqui com você que há ainda muito a se pesquisar e desenvolver sobre esse tema. Lhe convido, inclusive, para pesquisar sobre isso e comentar no post desse podcast lá no meu Instagram, no arroba David Umbanda, quais são suas percepções sobre o tema que a gente tem falado aqui. Eu quero deixar duas animações que eu assisto frequentemente que me ajudam a compreender essa forma de culto dentro da Umbanda que é. Primeiro, eu já indiquei esse filme aqui. Assista. E se você assistiu, assista novamente depois de ter ouvido esse podcast. A animação chama-se Viva a Vida é uma Festa. E a outra animação, que talvez é a minha preferida da Disney, Soul. Assista esses dois filmes e depois me fala o que você achou e qual a relação que você cria entre essas animações e o relacionamento ancestral no terreiro de Umbanda. O Atina para isso? A partir de agora, entra naquilo que eu vou chamar de recesso criativo. Eu preciso de um tempo para que a gente possa elaborar os novos pontos de discussão que serão trazidos aqui. Confesso que já tem alguns, mas ainda assim, esse recesso criativo me dá a oportunidade de construir novas pesquisas e contribuir, não só para você ouvinte, mas para a nossa cultura de terreiro. Eu não posso deixar em nenhum momento de agradecer as pessoas que me ajudam a fazer com que esse podcast permaneça vivo. Para além dos editores, da equipe de gravação, da equipe de produção, pesquisa, pós-produção, dos designers, da ilustração da Priscila Cunha e de tantas pessoas que de modo direto ou indireto contribuem para a manutenção e existência desse podcast, eu tenho os apoiadores, aqueles que financiam e apoiam o desenvolvimento de toda essa estrutura que envolve a construção do Atina para isso. Que só se faz possível em virtude da Bárbara Pivato, da Carolina Leão, do Dervanil Júnior, da Érica Jurema, do Instituto Pedra d'Água, do Zé Antônio Rangel, do Júlio César Pelli, da Kelma Moraes, da Nayara Umico, do Robert Sena e do William Oliveira. É por essas e por tantas outras pessoas que apoiam esse propósito de transmitir os valores da Umbanda aos mais diversos cantos do Brasil afora que a gente consegue fazer com que as pessoas diariamente atinem para tudo isso e muito mais. Para você também contribuir com esse projeto, acesse apoia.se/atinapraisso. A minha impressão é que a maior parte desse ano a gente passou de semblantes fechados, desconfiados, de dentes cerrados. Mas não somente dentes, de punhos cerrados, em luta, em resistência. Nós falamos sobre racismo, sobre luta, sobre embranquecimento, apagamento, opressão, sobre resistência. Mas também falamos sobre nós, sobre nomes, sobre vidas. É chegado o momento de ressignificar a luta, de pegar nas mãos, de organizar o ódio, de retomar o caminho aos nossos ancestrais e antepassados. E não à toa que eu termino essa temporada falando sobre eles, por tantas lágrimas que a gente derrubou, por tantos nomes que a gente perdeu, por tantos daqueles que marcaram suas histórias no nosso caminho. Até porque, quando a gente fala de ancestralidade, para quem é de axé, para quem é de saravá, para quem é de terreiro, o futuro tá no passado. A gente se vê no ano que vem. Feliz ano novo. Atina pra isso.
Cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem o salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além do palmo, por mim, tu, Ubuntu, algo calmo. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Sujo, inferno e veneno. Frio, inverno sereno. Repressão e repressão. Ao luxo ter calma, vida escalda. No vento leal, mas pra além da pressão.
entendeu?
Nas suas indeclives, na mão desse barra mais. Onde o milagre jaz, só prova a urgência de livros perante o estrago que o sabre faz. Imersos em dívidas ávidas, sem noção do que são dádivas. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto, depois fazer renascer estilo pátio. Eu me refaço, parto, descarto de pé no chão, homem comum. Se a pensão venha, me reparto. Invado cela, sala, quarto. Rodei o globo, hoje eu tô certo de que todo mundo é um. E tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Joga sua voz municipal, dando nós assim, ó. Calhe o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente. A música é só uma semente, o sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Calhe o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente. A música é só uma semente, um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Tipo um girassol, meu olho busca o sol. Mano, creio que o ódio é solução. Essa é sommelier de anzol. Barco a deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual roxinol. No vácuo de boa, amor no hall.
Tudo que bate é tambor, quando o tambor vem de lá. Seu coração é senhor, tudo é África. Pois sem prática, essa prática, matemática falou.
Sabe o que, irmão?
Enquanto a terra não morri, eu
de tanta luta, a daga que rasga com força bruta, Deus, porque a vida é tão amarga, na terra que é casa da cana de açúcar, e essa sobrecarga frustra o gueto, embarga e assusta dentro do peito, encarga que puxa que igual Jesus, no caminho da luz todo mundo é preto, é vivos, simbora que o tempo é rei, vive agora, não há depois, ser tempo da paz, corpo cais que vigora nos maus lençóis. É um pois, um dois, longe do playboy, como monge sois, fonte como sóis, um fronte sem pois, forte como nós, lembra o Edson?
Vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria. Sim, seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta, um colo pra começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar pra comunhão. Nele eu serei um com um até ver o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo. E eu pinto tudo em amarelo.
Tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue história. Não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.